A quinta-feira dos relatórios do US, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, finalmente chegou. É o último dia útil da semana, amanhã é feriado também para os Estados Unidos e por isso a Bolsa de Chicago não opera. E mesmo com dados considerados baixistas, o mercado fechou para a soja com estabilidade na Bolsa de Chicago. Trigo e milho tiveram um dia bastante positivo, o milho subiu mais de 3%, o trigo mais de 2%, mas a soja fez ali um caminhar bem lateralizado e é isso que a gente vai entender por que agora, conversando com o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Luiz, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, principalmente para a gente entender esse movimento de números importantes chegando do USDA, mas uma movimentação limitada em Chicago, né? Boa tarde.
Olá, Carla, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que
Dia importante,
agradecemos.
né, Carla? Porque esse relatório do USDA costuma mudar rumo de mercado, ou costuma pelo menos dar um norte para o mercado aí, pelos próximos meses, aí, pelos próximos 6 meses. Obviamente que a gente tem um relatório importante ainda, que é o relatório de junho, né? Que é o relatório de área final, que é um pouquinho mais importante porque realmente traz um dado mais consolidado. A gente lembra, né, que sempre tem alguma diferença entre relatório de intenção de plantio de março e relatório de área plantada em junho. Ano passado essa diferença foi bem grande, inclusive, né? Inicialmente o USDA apontou para uma área bem maior do que ele colocou lá em junho, no final de junho. Mas a gente não espera por grandes surpresas nesse ano, tá? Até porque o mercado estava esperando uma área maior de soja, tá? Esperando, e o USDA também está entendendo que a área vai crescer nos Estados Unidos, porque a conta tá melhor para plantar soja do que para plantar milho nos Estados Unidos. É bem simples, né, nesse sentido. Querendo ou não, o preço do milho nos últimos meses, aí até um ano, vamos colocar, caiu bem mais que o preço de soja em Chicago, e a relação soja e milho está mais favorável para soja agora. Então, o produtor americano, que é por essência um produtor de milho, ele olha para a conta dele, né? E, embora ele seja um produtor mais de milho, ele vai apostar, deve apostar mais na soja nessa temporada, porque a soja está com uma relação aí, uma margem melhor para ele. Então, assim, o relatório não veio bem dentro do que o mercado estava esperando, né? Foi bem no meio, assim, digamos, bem na média do que o mercado estava esperando. Alguém esperava um pouquinho mais, alguém um pouquinho menos, mas ficou bem na média aí de 86,5. Eu acho que é uma área que faz bastante sentido. E é uma área que, embora não seja a maior área da história dos Estados Unidos, ali entre a quarta, terceira, quarta área, é uma área que traz um potencial aí, se o clima for positivo, de uma colheita muito próxima do recorde, né? Recorde de 121,5, e essa área de 86,5 milhões de acres traz um potencial produtivo de uma colheita de 121 milhões, né? Muito próximo desse recorde. Então é um relatório realmente baixista, né? Além desse relatório de área plantada, a gente tem relatório de estoques que confirmou o viés que o mercado esperava, né? Apontando para um estoque maior frente ao mesmo período de 2023. Ficou até um pouquinho acima do que o mercado está esperando, mas nada que tenha mudado muito o quadro de oferta e demanda. Então foi uma quinta-feira teoricamente baixista, né, com dados baixistas, que, embora o mercado ainda não tenha reagido tão negativamente, né, até porque de alguma forma ele já estava esperando números assim, eu acho que isso abre espaço agora, né, tem um embasamento um pouquinho mais fundamental para o mercado perder um pouco mais de força, arrumar aos 11,50 ou até mesmo aos 11 dólares, se obviamente o clima for positivo aí nas primeiras semanas de plantio, que se inicia na segunda quinzena de abril.
Agora, Luiz, o fato também desse número para a área de soja especificamente ter vindo menor do que o Outlook Forum trouxe no mês passado, foi um fator que ajudou a limitar ali de fato as baixas? Esse aumento de área não vai ser tão maior assim? E a gente está falando de um aumento considerável, né? Mas ainda não tão intenso, talvez, quanto se inicialmente projetava para a nova safra americana?
Pode ser que tenha trazido sim algum suporte que ficou abaixo, né, lá no fórum de fevereiro. Não é um número oficial, é um número extraoficial, né? Então, lá no fórum, o USDA apontou para um número em torno de 87,5, veio 86,5. De alguma forma, isso pode sim ter trazido algum suportezinho, mas, como eu falei, a média do mercado esperava por 86,5, né? Obviamente tem alguns um pouquinho que tinha uma expectativa um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas a média apontava para isso. Mas ainda é uma área muito relevante, né, Carla? Como eu falei, embora não seja a maior área da história dos Estados Unidos, que é mais ou menos esses 87,5, né, que o fórum nos trouxe lá em fevereiro, é uma área que traz um potencial muito grande para a produção americana, né? Se o clima for positivo, a gente deve ter uma produção de 121. Se o clima for ok, se for bom, 118 a 120, que ainda é uma grande safra, né? E obviamente, se o clima não ajudar, daí a gente vai começar a ver uma safra inferior a 118, 117. Mas nesse primeiro momento, como os mapas estão apontando para um início favorável na safra americana, a gente tem que trabalhar com uma safra cheia, uma safra próxima de 121, que o USDA vai trazer provavelmente no seu relatório de maio, né? Que é o primeiro relatório que ele coloca a área nova, enfim, as estimativas de produção, de oferta e demanda para a nova temporada norte-americana.
Luiz, daqui até maio e com os primeiros números de intenção de plantio conhecidos, o mercado está já totalmente focado em entender como vai ser o clima no Corn Belt nos próximos meses, ou ainda a gente observa alguns fatores de ajustes ali para a conclusão da safra sul-americana 23-24?
As atenções estão migrando, né? Obviamente que ainda tem algum peso a safra sul-americana, mas a maior parte já está precificada, digamos assim, né? A não ser que a gente tenha alguma grande mudança climática que quebre a safra argentina, o que é muito pouco provável. A safra argentina está praticamente pronta, né? E está se confirmando, deve se confirmar com uma safra cheia de 50 milhões de toneladas, como a gente vinha falando aí desde o início do ano. Obviamente existe alguma dúvida ainda com relação à safra brasileira, né? Essa safra muito irregular que a gente está colhendo no Brasil, que só a colheita vai nos mostrar. E como está acontecendo, como a colheita já avançou bastante, já está se aproximando aí do último quarto, digamos assim, da área nacional, ela está nos revelando que a segunda metade da colheita, né? A segunda metade do avanço dos trabalhos, está revelando produtividades melhores do que a primeira metade. Então, abre-se um potencial aí de a gente trazer ajustes positivos daqui para frente. Eu acho que o viés de corte para a safra brasileira, eu acho que ele já não existe mais, tá? A gente já chegou num corte aí, num piso, digamos assim. E eu acho que, obviamente, ainda tem, né? A gente tem alguns ajustes para fazer, porque só a colheita avançando mais para a gente ter mais certeza com relação ao tamanho da safra. Mas eu acho que se os ajustes vierem agora, eu acho que, inclusive, a gente pode ajustar positivamente em alguns estados, porque é inegável que as lavouras mais tardias foram beneficiadas pela chegada de chuvas, até mesmo no Mato Grosso, Goiás, Mato
Sim.
Piba, né, centro-norte do país. No sul, realmente, a gente teve algum problema um pouquinho maior no Paraná, que não vai ser uma safra cheia, a gente já cortou a safra. E no Rio Grande do Sul, a gente está tendo uma surpresa positiva, embora em alguns momentos o calor nos chamou a atenção no Rio Grande do Sul aí nos últimos meses, a safra vem muito bem e pode ser que a gente indique uma safra recorde aí com algum ajuste positivo ainda. Então, eu acho que tem ainda um peso de safra sul-americana, mas cada vez menos, né? E principalmente a partir da segunda quinzena de abril, o mercado vai centralizar as atenções na nova safra norte-americana que começa a ser plantada.
A gente tem já alguns sinais que precisam ser colocados ali no radar para essa questão climática para o meio oeste americano, Luiz? Porque até esse momento o que a gente tem de informação é que a gente tem condições ali ideais, né, ou perto de ideais para começar ali, né, o pré-plantio, né? A gente tem um cenário que para algumas regiões é favorável. Isso continua ou a gente tem alguns outros alertas ali que estamos colocando no radar? Como é que está começando o entendimento da nova safra dos Estados Unidos?
Não, se a gente olhar os mapas de previsões hoje, a gente vê um mês de abril favorável para o plantio, um mês de maio favorável para o plantio e para o desenvolvimento inicial, um mês de junho favorável. Enfim, no geral, né, de maio a agosto ou de abril a agosto, a gente não vê nenhum, por exemplo, hoje, né, nenhum grande bolsão de seca né, no cinturão produtor americano, nenhum bolsão de excesso de umidade. O clima está normal, a princípio deve ser normal, né? Obviamente que esses mapas mudam, né? A gente tem que acompanhar semanalmente a atualização desses mapas, mas nesse primeiro momento, olhando de abril a agosto, né, principalmente de junho a agosto, é onde está a parte mais importante do desenvolvimento das lavouras norte-americanas, a gente não vê nenhum grande problema climático, né? E a umidade do solo está ok, a gente tem algumas zonas isoladas que precisam melhorar um pouquinho, mas está ok para o início de safra. Então, tem tudo para ser um início favorável, né? Se esses mapas, obviamente, ainda podem mudar, mas se eles não mudarem muito, a gente deve ter um início e um desenvolvimento favorável das lavouras norte-americanas. Então, a resposta é não, a gente não tem nenhum grande alerta, né? Mas claro que clima, né, a gente tem que acompanhar de perto, porque está toda hora mudando aí as previsões mais para frente.
Certo. E Luiz, como é que essa quinta-feira acabou impactando o mercado brasileiro, né? Porque eu imagino que o mercado também estivesse esperando ali algumas definições e o relatório chegou, era 1 da tarde. Isso mudou o rumo dos negócios? O produtor, com medo talvez de novas baixas e talvez até um pouco mais agressivas nos próximos dias, como você falou, né? Vai buscar talvez ali patamares um pouco menores nos próximos dias. Isso motivou uma corrida para vendas ou não? O produtor foi, o vendedor também ficou mais contido? Como é que foi o impacto para o mercado brasileiro?
Foi um mercado lento hoje, Carla. A gente teve pouquíssimos negócios. Estava bem confuso o mercado, na verdade, né? Porque pós-relatório o mercado chegou até a subir em algum momento, né? Ele
Sim.
passou boa parte do tempo antes do relatório em queda. Isso naturalmente, né, retraiu os produtores. Que quando o mercado apareceu melhor, um pouquinho melhor pós-relatório, mas foi por alguns minutos, né? Enfim, não foi, não, ele não cravou, digamos, não permaneceu no território positivo por muito tempo. O produtor até tentou aparecer, mas né, a parte compradora não elevou seus pedidos porque estava muito volátil o mercado. Então foi um mercado bem lento, né, com cotações de estáveis a mais fracas na maioria das praças, com pouquíssimos negócios. Então acho que tanto no lado comprador quanto vendedor eles não demonstraram muito interesse, né, frente a esse mercado tão volátil e vão deixar para voltar a precificar melhor a soja a partir de segunda-feira ou terça-feira aí. Que o mercado já vai começar a entender um pouquinho melhor como se adaptar à frente a essa área americana aí que deve ser plantada em breve.
Luiz, recentemente a gente viu o mercado brasileiro dar algumas oportunidades melhores de negócios para o produtor brasileiro, né? E ele, inclusive, aproveitou, avançou na sua comercialização. Isso, a gente tem aí no front alguns novos momentos em que isso poderia acontecer, isso poderia se mostrar. A gente tem visto também uma boa demanda, global, ou especificamente China, pensando pela soja do Brasil. Como é que os próximos momentos de boas oportunidades podem se apresentar para o produtor brasileiro nessa sequência e principalmente pós-relatórios?
Eu acho, Carla, que nesse momento, tá, com esse número de área americana, o produtor tem que entender que ele tem um risco de novo, tá, mais à frente. O risco de os Estados Unidos plantar essa área, ou daqui a pouco plantar uma área até maior, quem sabe, né, porque essa área pode mudar ainda, e a gente tem um clima positivo que vai levar a uma colheita grande, uma colheita até próxima de um recorde nos Estados Unidos. Isso é negativo para preço lá na frente. Obviamente, que ao longo do caminho até lá, até essa confirmação, a gente vai ter o mercado climático, e mercado climático americano a gente sabe como é que é. É volátil. Não adianta. Embora o clima aparentemente esteja bom, naturalmente a gente tem algumas semanas um pouco piores que trazem nervosismo, especulação para o mercado. Então isso pode acontecer como costuma acontecer. E eu acho que como o risco é grande da gente ter de novo uma safra grande, uma safra cheia nos Estados Unidos, enfim, uma safra próxima de um recorde. Eu acho que quando essas oportunidades aparecerem, o produtor tem que aproveitar, né? Ele tem que especular menos porque o mercado ainda não está favorável para ele, né? Agora, se a gente começar a ver um clima bem ruim nos Estados Unidos, que vai trazer problemas para o desenvolvimento da safra, que vai começar a levar o uso da cortar a safra aí no meio do ano, aí a gente pode ter um ambiente um pouquinho melhor para preço, já de uma forma mais sustentada, digamos assim, né? Mas não é o que está se desenhando nesse primeiro momento. Então, eu acho que se o produtor, se o mercado oferecer, ele provavelmente vai oferecer alguns momentos mais favoráveis, como ofereceu recentemente e o produtor aproveitou, o produtor tem que aproveitar, tá? Eu acho que ele tem que aproveitar entendendo que o macroambiente ainda não é favorável, o macroambiente ainda aponta um pouco mais para baixo do que para cima. Talvez lá no final do ano, por questões internas aí, de uma menor oferta frente às perdas que a gente teve no Brasil. Internamente falando, via prêmio, a gente tem um ambiente um pouco melhor, apesar de Chicago e câmbio, mas o risco é muito grande. Então, eu acho que ao longo do caminho aí, se o mercado apontar para cima, se valorizar aí R$ 10, R$ 15, como chegou a se valorizar ao longo de março, né, como há um bom tempo não se valorizava, o produtor deve aproveitar sim, porque o macroambiente continua negativo e tem esse risco aí da gente ter uma safra grande lá nos Estados Unidos.
Luiz, nessa quinta-feira ou nesse acumulado da semana, a gente viu os preços da soja acumularem uma baixa aqui no Brasil ou testarem patamares muito distantes do que esses de melhores momentos que a gente já viu o mercado registrar nos últimos dias?
Sim, não caiu tanto, tá, como a gente teve um fundo aí de poço, talvez, ali em meados de fevereiro. O preço está um pouquinho mais alto ainda, tá, mas vem recuando frente ao, digamos, ao topo que a gente teve recentemente, tá? Então a gente está falando aí algo em torno de 124 na base base portuária, né? Santos, Paranaguá, Rio Grande, que é um preço um pouco mais baixo do 128 que a gente já teve recentemente. Então o preço está se acomodando, né? E de novo, se Chicago voltar a cair, como é uma tendência maior, no meu entendimento, tá? Porque tem essa possibilidade de uma safra grande nos Estados Unidos, as cotações vão acabar acompanhando, né? Então, dólar acima de 5, Chicago acima de 12 ou 12, um pouco mais, é uma oportunidade, tá? Eu acho que é uma oportunidade produtora que ele tem que aproveitar.
Luiz, dessa forma, que sinais a gente traz de alerta para o produtor curtir esse feriado de sexta-feira, se ele conseguir e já se preparar para segunda-feira? Uma continuidade desse término de digestão aí do relatório do USDA e um entendimento de que um novo caminho está começando a se desenhar para o mercado da soja?
Pois é, Carla, espero que ele curta o feriado, né? É sempre bom descansar,
Verdade.
principalmente nesse mercado agitado que a gente está tendo nos últimos tempos, né? Que infelizmente não está muito favorável para o produtor, mas ele tem que entender que isso faz parte do jogo. Ele vinha de vários anos aí com margens positivas. Em 2023 a margem dele caiu, em 2024 continua pressionado, faz parte do jogo, mas logo ali à frente provavelmente a gente vai ter um ambiente um pouco melhor. E ele tem que entender que ele tem muito risco na mão nesse ano, né? Então ele tem que se preparar. Frente a isso, tem que fazer hedge, tem que antecipar venda, tem que se expor menos no mercado, né? Acompanhar aí as informações que a gente traz né, para ele aí também na mídia e nas consultorias, porque é um mercado que ainda não está favorável para ele, tá? Mas eu acho que tempos melhores virão, talvez não tanto no curto prazo, mas ele tem que ficar tranquilo aí e tem que se preparar, né, para passar por esse mercado aí um pouco mais conturbado que esse ano de 2024, pensando que lá na frente ele vai ter um ambiente um pouco melhor.
Luiz, para a gente finalizar, você tem visto, eu tenho também acompanhado algumas análises de que as relações de troca para a soja 24 e 25 são um ponto também de atenção. Como é que você está avaliando esse momento para o produtor que está fazendo as suas contas, já olhando também para a sua safra 2024 e 25?
A gente não está no melhor momento de relação de troca. Não é o pior também, mas não é o melhor. Já teve momentos melhores, né? Eu acho, Carla, que a gente já tem que começar a olhar para 2025, né? Porque, de novo, existe esse risco de a gente ter cotações ainda menores em Chicago e isso vai acabar piorando a relação de troca para ele lá na frente. Então, se já conseguir fechar alguma coisa nesses patamares aí de Chicago a 12, por exemplo, que é um preço ainda razoável para Chicago, lembrando que não faz muito tempo a gente viu Chicago a 9, a 10, né? Eu acho que faz sentido ele já começar a olhar para 2025, tá? Então, eu acho que ele já tem que ficar atento aí, entendendo de novo que ele tem alguns riscos, né? Risco de safra americana, lá na frente, uma nova safra sul-americana, que está totalmente em aberto. Daqui a pouco, um laninha pode preocupar, o mercado pode ficar mais nervoso, mas ainda é muito cedo para isso. Então, eu acho que ele já pode olhar para 25 lá e começar, embora não esteja, né, ainda muito boa a relação de troca, já começar a pensar em fazer algum barter e fazer algum travamento de custo, porque a gente, de novo, olhando para Chicago, pode ter um Chicago até mais fraco lá em 2025.
Bom, Luiz, quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira para a gente encerrar essa semana com boas orientações aqui para o nosso produtor que nos acompanha. Sempre bom estar contigo. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas, principalmente em dias de relatório do USDA, que todo mundo quer entender um pouco do que aconteceu, né, Luiz? Os números chegaram e é importante dizer também que esses números ainda, principalmente os números de área, ainda vão sofrer muitos ajustes, porque a safra nem começou, tá para começar ainda, né?
Exatamente, está tudo em aberto, né? Safra americana, mercado climático americano sempre é volátil, está tudo em aberto e a gente vai ter um mercado agitado aí nos próximos meses. Então o produtor tem que ficar de olho aí.
É verdade. Luiz, obrigada mais uma vez, meu amigo. Sempre bom estar com você. A gente tá já te esperando aqui para as próximas análises. Bom feriado para você, boa Páscoa para você, para toda a sua família, para todo o time das Safras. Um abraço.
Obrigado, Carla. Feliz Páscoa a todos e até a próxima.
Até. Senhoras e senhores, conosco Luiz Fernando Gutierrez, analista das Safras e Mercado, nos apontando então por que os fatores que deixaram a soja terminar o dia com estabilidade na Bolsa de Chicago. Os números do USDA vieram, são números de fato baixistas para o mercado, uma vez que trazem uma área maior de soja para os Estados Unidos, na casa de 3%, né, uma área ali de 35,01 milhões de hectares, uma área que é maior do que a safra, do que a área do ano passado, né, da safra anterior. É um número, todavia, menor do que o USDA trouxe, um número como o Luiz também pontuou, extraoficial durante o Outlook Forum em fevereiro, e um número que veio alinhado com a média das expectativas, mas vem em cima da média das expectativas do mercado. E assim, o mercado, de fato, encontrou seu espaço ali para só receber esses números, sem grande movimentação, sem grande volatilidade, e assim foi encerrando o dia. Agora, pode ainda continuar digerindo esses números nos próximos dias? Pode testar patamares mais baixos do que os registrados no fechamento de hoje? Pode também. Como é que isso se refletiu para o mercado brasileiro? Para você que está chegando agora. O mercado estava um pouco confuso antes da chegada do relatório, e nessa semana foi uma semana de sobe e desce para os preços, e de fato foi uma quinta-feira lenta, de pouco avanço na nossa comercialização, segundo nos relatou Luiz Fernando Gutierrez, e assim a gente vai encerrando essa semana. Não se esqueça, amanhã é feriado nos Estados Unidos também, as bolsas de Chicago e Nova York não operam. Então, olho vivo, segunda-feira a gente retoma os trabalhos por aqui, retomam-se os negócios por lá e a gente vai te mantendo atualizado. Enquanto isso, vamos ver como ficaram os fechamentos nos preços de soja, milho e trigo nessa quinta-feira, 28 de março, Bolsa de Chicago. Números da soja na sua tela, veja, né? O mercado fechou realmente de lado. Maio, 11 dólares e 91 centavos por bushel, um ponto de queda. O julho, 12 dólares e 5, um ponto mais 25 de perda. O agosto, mesma baixa para 12 dólares e 3. Setembro, 11 dólares e 86 e uma pequena alta de 1 ponto e meio. Preços do milho, estes registrando aí mais de 3% de alta no fechamento dessa quase 4% de ganho. Maio, 4 dólares e 42, 15 pontos mais 25 de avanço. O julho sobe mesmos 15 pontos mais 25 para 4 dólares e 54. O setembro, 4 dólares e 64 com 16 pontos de alta. O dezembro, 4 dólares e 77, 15 pontos e meio de alta. Lembrando que para o milho, ao contrário do que aconteceu para a soja, nós tivemos uma área estimada menor em 5%, o que deu espaço, portanto, a essas altas. Além dos estoques trimestrais terem vindo abaixo das expectativas do mercado, apesar de maiores do que os do ano passado. Então, esses números vêm para confirmar esse avanço do mercado, vem para confirmar os números do USDA. Mais do que isso, sugiro que você acompanhe a entrevista do Ettore Baroni, feita pelo Guilherme Dorigati, trazendo as informações, portanto, do mercado do milho, detalhadas, então, por um dos principais analistas desse mercado no Brasil. E agora, para concluir, os números do trigo. Estes também se destacando, altas de mais de 2,5%. Maio, 5 dólares e 60, 12 pontos mais 75 de alta. O julho, 5 dólares e 75, 13 pontos de ganho. O setembro, 5 dólares e 91, 11 pontos de alta. E o dezembro, 6 dólares e 12, 8 pontos mais 75 de avanço. No trigo, um detalhe importante, análise de Elcio Bento, analista também das safras e mercado. Quando a gente vai debulhando os números da área de trigo nos Estados Unidos, é preciso a gente entender, né? Primeiro a gente olha para a área total de trigo, 4% menor do que a área da safra 23-24. Quando a gente olha para a safra de inverno, 70% já foi plantado, o que quer dizer que esses números estão bem próximos da realidade, portanto. E quando a gente olha para especificamente para a área de trigo soft de inverno dos Estados Unidos, a gente teve uma queda forte em relação à safra anterior, na ordem de 20%. E o trigo soft de inverno, ele é negociado na Bolsa de Chicago, por isso os ganhos tão intensos neste mercado específico. Porque se a gente olha para o trigo hard, a gente vai ver que é negociado na Bolsa de Kansas, subiu, mas não subiu de forma tão intensa como que se registrou em Chicago. Essa análise pelo Elcio já está detalhada também em uma notícia aqui no Notícias Agrícolas, disponível para você que nos acompanha por aqui, tá certo? Eu aproveito para te desejar uma excelente Páscoa, né? Que seja de muita união, de muita luz, né, e de reflexão para a gente pensar, né, por que a Páscoa. Então, ótima Páscoa para você, bom feriado amanhã, sexta-feira santa, também dia de reflexão. Segunda-feira a gente volta a se encontrar, e cedinho eu estou com você no Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas da manhã, em ponto. Combinado assim? Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.